Você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar.
Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Com muito prazer da gente estar aí, começando 2021, trazendo o primeiro programa desse ano, Privatizar Faz Mal ao Brasil. E a gente já está começando aqui, abrindo, né, com chave de ouro, recebendo aqui no nosso estúdio virtual devido à pandemia, o Humberto Lemos. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro, Sintissama. Como vai, Humberto? Tudo bem com você?
Tudo bem. Bom dia, boa tarde. À disposição.
Obrigada pela sua presença, né, por você ter tirado aí um tempinho do seu dia tão ocupado para estar aqui com a gente na Rádio Petroleira. Muito obrigada pela sua atenção. Também estamos aqui, né? Aí a gente não tem nem como nomear a presença do Ari Gerota, que não só participa aqui conosco dos programas da Rádio Petroleira, mas também das lives do Sindipetro RJ. Muito obrigada, Ari, pela sua presença hoje aqui. O Ari é presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos de Niterói e Região, Sindiágua, do RJ. Tudo bem, Ari? Como que está?
Olá, Rosa. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Humberto. Estamos bem na medida do possível, né? Estamos na luta aí em defesa do acesso à água e contra as privatizações e todo esse processo de desmonte do Estado brasileiro. Temos um Brasil para reconstruir e tenho certeza que os trabalhadores das empresas estatais têm toda a disposição necessária para essa luta, em particular os cedaianos que sempre estiveram aí nas ruas nesse movimento de resistência. Obrigado
Sim,
pela
com
oportunidade.
certeza. Sim, a gente que agradece a tua presença aqui hoje. A gente está aqui também com o Luiz Mário Nogueira Dias, diretor do Sindipetro RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros, da Política e Formação Sindical do Sindicato, um dos coordenadores desse programa. E completamente dentro, né, da pauta que a gente imaginou para estar conversando aqui hoje, essa fala que o Ari trouxe abrindo o programa, né, Luiz Mário?
Prazer em receber os dois nobres colegas, diretores do Sindágua e do Sindissama. Eu tenho o maior prazer em recebê-los no programa, até pela temática que vocês conduzem dos trabalhadores da água e do saneamento básico, que é são empresas também meio ambiente, como se chama hoje modernamente. E fico feliz que em 3 anos vocês estão sempre conectados na luta da classe trabalhadora. Conseguiram colocar outdoors conjuntos, também com o SENGE, em defesa da água. Água é vida. Água não é simplesmente o. Não é petróleo, né? Apesar de ser um minério, mas esse é vida. Essencialmente, nosso corpo é feito de 70% de água. Sem água, nós não vivemos, não sobrevivemos. Sem oxigênio, também não. E muito desse oxigênio que tem no planeta vem da água, dos oceanos também. Vem dos rios, dos córregos. E é muito importante os dois sindicatos estarem sempre juntos. Isso eu fico feliz de ter visto essa evolução ao longo de 3 anos e meio. Desde quando eu tive com vocês dois, lá em Cascadura, quando eu fui presentear também com uma muda de ipê branco, que tenho plantado aqui, hoje já está com uma muda de 20, 30 centímetros, está com uma muda já, hoje já está com uma árvore de 4 metros e meio, esse ipê branco, que eu ganhei do companheiro engenheiro da SEDAE, lá no evento, e fiz uma mesa redonda, pequenininha, para conversar, eu, Ari Girota e Humberto, mais outros companheiros também, numa grande reunião que eu vi a várias comunidades, favelas do Rio de Janeiro, bairros periféricos, demais sindicatos presentes. Foi um grande evento que o Sintissama organizou. E lá para cá, eu vejo que a conduta de vocês tem sido de unidade. Unidade da classe operária, unidade classista, na real. Sem preconceitos de partido, sem preconceitos de bandeiras de centrais sindicais. Isso eu fico muito feliz. Feliz com essa unidade. E feliz que é possível fazer algo mais, além dos outdoors. É a gente unir toda essa pauta e ir para a TV aberta, ir para a rádio AM/FM, ir para os jornais populares e para os jornais também de grande circulação, que não são tão grandes assim como foram no passado, mas que persistem lutando para existir. É isso. a proposta nossa hoje nessa discussão é água, tá? E a proposta nossa nesse trabalho de hoje é tudo essa da unidade. Como a gente formar a unidade e informar a milhões de brasileiros a importância da água, a importância da luta contra as privatizações.
Bom, vou passar então...
Esse é o meu desafio, unidade.
Em cima dessa proposta que o Luiz Mário trouxe, eu vou passar então para a primeira fala do Humberto Lemos, por favor, Humberto.
Vou agradecer, como da primeira vez, a nossa grande preocupação, e aí o Sintissama já vem nessa luta desde 1994, quando éramos antigo urbanitário, na fundação do Sintissama, em 2000, nós já estávamos dentro dessa luta. A cidade já vem sendo atacada desde a primeira leva de privatizações no estado do Rio de Janeiro, que foi a única empresa que sobrou. Então, a gente viu que a privatização no Rio de Janeiro foi um mal muito grande para o povo do estado do Rio de Janeiro, né? Haja vista o que a gente vê no metrô, no trem, e o estado assumindo todo o seu passivo. Também no Banerje, a gente vê que até agora o estado do Rio de Janeiro arca com os custos do Banerje, né? Agora mesmo o estado teve que desembolsar 1,3 bilhões do passivo do Banerje. O Itaú ficou com a coisa boa. E isso que eles querem fazer com a SEDAE. Eles querem pegar a SEDAE, desmembrar em 4 blocos, dividir para poder o capital ser saboreado as 4 partes da SEDAE. Então, a gente sabe que isso aí, a privatização está trazendo à tona, através do governo Bolsonaro, que quer privatizar todas as empresas do Brasil, através do ministro Paulo Guedes, com a nova lei do marco do saneamento, pegar as empresas estaduais, que a maioria dos estados são empresas estaduais e algumas empresas municipais, prioritariamente que toca a questão do saneamento básico e meio ambiente no Brasil. Então, esse é um laboratório. O Rio de Janeiro é um laboratório. Se passar o que eles estão pretendendo no Rio, servirá de exemplo para todo o Brasil. Então, nós, trabalhadores, estamos preocupados, porque não é uma coisa que será benéfica para a população. Pelo contrário, terá um grande prejuízo à população, principalmente as mais carentes. Velas, Baixada, que não tem essa na audiência pública, 4 mil trabalhadores. Então, o governo do Estado, irresponsável, esse governo, colocou numa assembleia dos minoritários, nacionistas, imediatamente dos 5.500 trabalhadores, 4 mil serão demitidos. Confirmado, nós temos estabilidade. Então, tá mostrando que depois daquela reunião de Paulo Guedes, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro, no dia 24 de dezembro, que vem esse pacotaço. Está cheio de vício e cheio de erro. Primeiro, o metro cúbico da água está mais barato do que o custo de produção. Eu coloquei isso, que eu sou engenheiro civil, trabalho nessa área, e nós fizemos o nosso cálculo. No mínimo, tem que ser R$ 2,30. Eles querem vender o metro cúbico para o capital a R$ 1,70 da água e depois de 4 anos abaixar para R$ 1,63. Aonde você já viu no Brasil qualquer produto abaixar o preço? Já viu da água, da gasolina, do petróleo? Não existe. Então, Rosa, a gente está vendo cada aberrações que alguém vai ter que ser responsabilizado no seu CPF, porque coisa do arco da velha, a ganância do bons que dá dividendo o Estado, a empresa que não só faz melhor, porque a gente sabe que muita das ingerências políticas prejudicam muito a empresa, a gente entende que isso aí é uma entrega do patrimônio, como a entrega da Petrobras, de Furnas, da Eletrobras, é entregar nosso patrimônio, que a gente não pode deixar. Temos que lutar. O Sintissama, a nossa luta maior, é a questão dos trabalhadores, que é a responsabilidade nossa do sindicato, mas geração de emprego e manutenção de pandemia, entendemos, com a vacina, nós vamos fazer muito atos, muito movimento de massa, explicando à população por quê. Não é o cooperativismo, não. É demissão, sim. Nós temos que preservar nossos empregos. Companheiro de 20, 30, 40 anos de casa, ser tratado igual lixo. Trabalhador que deu a vida pela essa empresa. Entrou menino, hoje está velho, ser descartado. Não podemos deixar isso. Isso aí é o neoliberalismo, é o fascista que está implementando, que toda vez que ele faz uma palhaçada,
ele vai lá e empurra no Diário Oficial uma bomba contra a gente. No dia 28 de dezembro, ele regulamentou o marco do saneamento. Aí foi lá para a praia lá de Santo fazer aquela presepada. Pode ver, ele faz uma presepada e está lá no Diário Oficial qualquer coisa massacrando o trabalhador. Por isso que nós temos que estar atentos. E a gente tem que se organizar, os petroleiros, os funcionários públicos em geral, eletricitários, toda a ação, e fazer um grande movimento, mas isso não está entregar a nossa água. Nós estamos na contramão, porque 300 cidades no mundo, eu fiz uma reportagem agora, reestatizou, porque viu que água privada, só quem pode pagar que terá. Cochabamba teve uma guerra por causa da água. Buenos Aires, Paris, Berlim, Nova York. E são 300 cidades que voltaram para o Estado, que quem tem que gerir pela Constituição é o Estado. E a gente vê com tristeza o que chegou ao Estado do Rio de Janeiro. Estão fazendo a SEDAI como se estivesse vendendo um saco de batata no SEASA. Entendeu? A coisa que eu, com 34 anos de casa, eu nunca esperava de ver na minha vida. Trabalhador agora aqui no sindicato mesmo, eu estou aqui com vários trabalhadores desesperados. O trabalhador tem o seu plano de saúde, que vai ser ceifado. Tem o seu plano de previdência privada, que tem um rombo que eles fizeram, que vai ser ceifado. E o trabalhador que deu a vida para essa empresa. Então, esse governo vai ter que ser responsabilizado, o governo do Estado, pela essa entrega, tentativa de entrega. Então, agradeço ao espaço e dizer que estamos juntos em qualquer luta, independente de que for. A luta é dos trabalhadores. Casa da Moeda, Petrobras, Eletrobras, Furna, o que for. SEDAI, que infelizmente no Rio só sobrou a SEDAI. O resto eles conseguiram vender tudo. A gente está junto, estaremos, como tivemos em 2017 com os funcionários públicos estaduais, estaremos juntos em todas as lutas que se fizer necessário. Agradeço o espaço e vamos passar por essa fase negra e vamos retomar o país, a democracia.
Sim, Humberto, e sem dúvidas, como você falou, né, essa luta é de todas as estatais, né, seja municipal, estadual ou federal. A gente vê, por exemplo, na própria Petrobras, que é exatamente o mesmo processo, é da mesma forma que eles estão fazendo, né? Estão destruindo a empresa, estão fatiando, mas isso daqui a pouquinho a gente vai ter na fala do Luiz Mário. Quero passar agora, então, para as considerações do Ari Gerota, por favor.
Mais uma vez aí, boa tarde a todos e todas. O Humberto, ele desenhou um panorama bem claro aí de todo o processo que nós estamos vivendo. E é importante ressaltar, como o Humberto falou, nós estamos nessa luta aí há muito tempo. Eu acho que desde que a SEDAI foi criada, há 45 anos atrás, os abutres do capital têm tentado privatizar a água, né? Tanto é que o movimento aconteceu primeiro lá fora, na Europa, Estados Unidos, né? De privatização, com o começo do liberalismo, lá da Margaret Thatcher, Ronald Reagan, e resultou, né, como o próprio Humberto colocou, hoje na reestatização de mais de 300 serviços que eram privados, estão sendo retomados pelos seus respectivos estados e cidades. Porque restou provado que, principalmente na questão da água, a privatização não traz nenhum benefício para as populações e também, né, para os próprios empresários, pequenos empresários, comerciantes, porque as tarifas de água nas empresas privadas são, em média, uma vez e meia mais caras que nos serviços públicos, né? Se os comerciantes do Rio de Janeiro, em geral, lojistas, donos de bares, restaurantes, tivessem ideia do quanto se aumenta a conta de água dos seus estabelecimentos comerciais, aí basta eles fazerem uma consulta para os seus colegas da região dos Lagos, de Friburgo, de Petrópolis, os comerciantes estariam, eles, nas ruas, lutando para que a SEDAI continuasse pública e a serviço do povo do Rio de Janeiro. Mas, veja, é preciso que nós situemos essa situação também para um breve histórico desse momento difícil pelo qual estamos passando. Quando
o governador hoje impeachmentado, Wilson Witzel, assume o governo do Estado e ele ganha a eleição prometendo para os seus eleitores que não ia privatizar a SEDAI, ele ali contava uma grande lorota, uma grande enganação. Porque, na verdade, o Wilson Witzel era representante de três atores que, lá atrás, na gestão Garotinho, né, atuaram no Estado do Rio de Janeiro e, em particular, na SEDAI, de maneira a causar prejuízo ao erário e aos trabalhadores, que são eles. O hoje preso domiciliarmente, Eduardo Cunha, o senhor Edson Torres, que está fazendo uma das delações premiadas mais esperadas do Estado do Rio, e o pastor Everaldo, que também está entrando no mesmo processo. Essas pessoas atuaram, na época do governo Garotinho, dentro da SEDAI e foram os responsáveis pelo rombo no fundo de previdência dos trabalhadores da SEDAI, que o Humberto acabou de mencionar. E quando o Wilson Witzel assume o governo, ele, mais uma vez, promove a chegada dessas pessoas na SEDAI e desmonta toda uma estrutura gerencial e administrativa que vinha sendo construída ao longo dos últimos 10 anos, no sentido de tornar a SEDAI a empresa que recebeu, não pelo governo do Estado, mas recebeu o prêmio de melhor empresa de infraestrutura em saneamento do Brasil por 2 anos consecutivos, concedido pela revista Exame, a revista representante do capital. Então, quando o Wilson Witzel nomeia para a SEDAI o senhor Hélio Cabral, abre-se aspas em relação a esse nome, que era integrante do Conselho de Administração da Samarco, da Vale Samarco, responsável pelo desastre de Mariana e Brumadinho, ele nomeia Hélio Cabral para destruir a empresa, para desmontar a empresa. E a primeira ação dele nesse caminho foi a demissão de 54 profissionais da engenharia, do quadro técnico, do corpo administrativo, que tinha vasta experiência na SEDAI. E a primeira consequência objetiva disso foi o terror implantado na empresa, o assédio moral e o desmonte na SEDAI de protocolos de manutenção, segurança e reparos que estavam consolidados e que resultaram. O primeiro resultado negativo, o problema da Geosmina em 2020, em janeiro de 2020, e mais recentemente, por final, o problema do Lameirão, da bomba do Lameirão. Dois grandes problemas que jamais tinham acontecido na história da SEDAI e que aconteceram num único ano, resultado da deliberada política de desmonte da empresa, com um único objetivo: fazer com que a sociedade do Rio de Janeiro se voltasse contra a SEDAI para aceitar pacificamente esse processo aí de tentativa de privatização, que é imoral, é ilegal, porque esse edital que está em curso é eivado de falhas, que não contempla a necessidade da população do Estado do Rio de Janeiro para que tenha um abastecimento digno, decente de água, e muito menos a universalização dos sistemas de esgoto. Mas, como o papel tudo aceita, o governo Bolsonaro, capitaneado por Paulo Guedes, né, e, lamentavelmente, amparado em técnicos do BNDES, que são servidores públicos como nós e os companheiros da Petrobras, vem aí tentando empurrar goela abaixo dos mais de 11 milhões de pessoas atendidas pela SEDAI esse processo de concessão de fatiamento. E isso, como o companheiro me antecedeu mencionou, nós não vamos permitir, nós estamos lutando, nós estamos determinados. Mas é preciso que a população saiba que, se esse processo se consolidar e a população não vier para a rua nos ajudar, não manifestar a sua insatisfação, todos nós seremos penalizados, mas principalmente as populações dos municípios menores, mais afastados dos grandes centros, e nos grandes centros, as populações de bairros periféricos, as populações de favela, que agora, durante a pandemia, a SEDAI conseguiu levar um atendimento que ela antes não conseguia, que é o abastecimento através de um serviço de carros-pipa, onde não foi possível a instalação de cisternas, de caixas d'água de grande porte. Ou seja, a crise que nós vivemos, esse lamentável episódio do Covid-19, demonstrou a capacidade que a SEDAI tem, quando tem a autonomia necessária, de fato, cumprir o seu papel social de levar água para a população do Rio de Janeiro. Não à toa, como eu mencionei, tem um sistema de abastecimento através de carros-pipa, agora que foi reforçado com o episódio do Lameirão, ou seja, podemos mostrar para a população que a empresa pública pode e deve prestar um bom serviço. E, se essa concessão vier a acontecer, tudo isso vai ser jogado fora. Por quê? O privado, o objetivo dele é o lucro financeiro. Não tenho dúvida disso. E eu não tenho problema com o empresário, não. O empresário está fazendo o papel dele. Agora, nós, como trabalhadores, como classe trabalhadora, como servidores públicos, nós temos a obrigação de falar para a população que o público, não é uma frase de efeito, mas o público é de todos. A SEDAI pública, ela tem obrigação de atender você que nos assiste e nos ouve. Agora, a empresa privada, ela vai atender a quem paga. E, lamentavelmente, os pobres não vão ter como pagar, como aconteceu no Chile recentemente, onde as pessoas estavam tendo que escolher entre beber água e comprar comida, entre beber água e pagar uma conta de luz, que é o projeto ultraliberal de torra tudo por dinheiro, de entregar todo o nosso patrimônio, que passa pela Petrobras, que nós estamos assistindo, né? Um desmonte fracionado da Petrobras. Eles estão desmontando a Petrobras para entregar para o grande capital. Então, os petroleiros, os trabalhadores do saneamento, toda a classe trabalhadora tem realmente que caminhar lado a lado na defesa daquilo que é público, porque nós estamos aqui para servir a população. E, se privatizar, gente, vai faltar água, muita gente vai deixar de ter acesso à água de qualidade. É isso no primeiro momento.
Sim, e vale a gente lembrar aí, muito recente, né, a experiência que tivemos aí, que a população do Amapá, né, os amapaenses, tiveram com a privatizada da energia lá, que deu aquele apagão por meses, né, e que teve que a Eletrobras, a Eletronorte, né, entrar no circuito, a estatal, para poder resolver. Luiz Mário, por favor.
É, a metodologia que estão aplicando na SEDAI é a mesma metodologia que aplicaram e estão aplicando na Petrobras. Ou seja, acabaram com o setor de engenharia da Petrobras, acabaram com as nossas normas técnicas, nossos procedimentos técnicos. Tudo que era fruto da evolução intelectual dos trabalhadores foi se destruindo. Essa técnica também foi utilizada na SEDAI e está sendo utilizada. Preservação de máquinas, bombas, projetos, tudo, enfim. Para chegar a um ponto que os trabalhadores se sintam desconfortáveis em trabalhar na Petrobras e que não queira nem mais defendê-la por achar que era uma empresa sucateada sem valor. Isso é a política do cafezinho, como eu chamava em alguns textos. É você massacrar o trabalhador tirando a máquina do café do ambiente, você tratando mal, o assédio moral acirrado, assédio sexual também, o preconceito racial, preconceito contra gêneros na companhia também cresceu. Isso tudo para quê? Para levar o descontentamento dos trabalhadores e defendê-la. E daí facilitar a sua venda, a sua doação em modo fatiado e em grandes áreas. E iludindo o trabalhador, achando que ele tem algum lugar seguro. E apontando, o IP vai ficar seguro. Exploração e produção vai continuar existindo, Ara. Se as plataformas pré-sal já não é nosso. Bacias terrestres também não estão sendo mais. Nossas refinarias não serão mais nossas. Vai sobrar o quê para o trabalhador ficar empregado? E o de mão de obra indireta, que são os contadores, técnicos de contabilidade, advogados da Petrobras, vão fazer o quê? Se a Petrobras na área de produção não existir mais. Nós doamos muita coisa para o mercado internacional e que ainda são incapazes de conduzi-los de forma mais eficiente do que nós. Para ter uma informação, um dado técnico especial, nós acertamos 7 poços que perfuramos em 10. A localização de poços de petróleo, de bacias de petróleo. No mundo, é em torno de 3 em 10. Capacidade brasileira tem. O que está faltando a nós, petroleiros, é a vontade de lutar. É a vontade de sair do zap-zap para fazer a guerra no campo, nas ruas. Isso está nos faltando. Porque nos estão vendendo a imagem de que a gente, pelo teletrabalho, vamos continuar empregados. Não vamos. Nem o teletrabalho vai nos segurar o emprego. Nem a redução de salários vai nos segurar o nosso emprego. Estão destruindo a Petrobras completamente, de cabo a rabo. Não vai ficar nada em pé. E nisso, eu chamo tanto companheiros sedaianos como os demais sindicatos das outras categorias a dia 1º de fevereiro construir até lá com os caminhoneiros a possibilidade da greve geral que eles estão chamando na classe trabalhadora deles, dos caminhoneiros autônomos. Eles estão com uma pauta, se não me engano, de 13 itens que nos afeta também nós petroleiros e que pode ser juntada com outras pautas de outras categorias. Mas nós precisamos de uma data indicativa de uma greve geral, que seja essa, 1º de fevereiro desse ano, em que todos nós, eletricitários, Casa da Moeda, moedeiros, nós petroleiros das duas bases, FUP e FNP, sedaianos, todos, enfim, brasileiros, vamos para a rua lutar nesse dia, e que seja uma greve por tempo indeterminado, por reforma constitucional, uma nova Assembleia Constituinte, com todo o poder para o povo, reivindicar tudo que nós queremos e desejamos. Todas as reformas eles conseguiram passar, e a reforma administrativa está para passar também, e que afeta todos nós, agentes públicos, para justamente permitir a nossa demissão. Então, nós temos como sindicalistas a obrigação, como vanguarda, apontar esse caminho ao povo, e a classe trabalhadora e a classe operária de modo geral, e a todas as organizações sociais, sem preconceitos. Errar é humano. E não é todo mundo que pode ser classificado e rotulado como bolsonarista, ou como ista, como aquele outro ista. Não é assim que funciona. Entendeu? Por exemplo, nós temos duas federações nos petroleiros. Por quê? Precisaríamos de duas federações? Não. Teoricamente, racionalmente falando, não teríamos necessidade. Mas devido aos rótulos, aos xingamentos, às ofensas, é que acabam rachando. É isso que eu não quero que aconteça com nenhuma classe operária daqui para frente. Muito pelo contrário, a gente começa a se unir, como o Sintisama e o Sindidágua, que demonstra na prática que a unidade para defender a SEDAI, defender a água, o patrimônio público, é possível. Suplantar as diferenças e realizar. Realizar a luta de verdade. Então, eu indico para os companheiros da água, vamos construir também juntos. 1º de fevereiro, com os caminhoneiros. Deu com o José Ricardo e com outros companheiros da NTB e outros caminhoneiros que queiram aderir também ao movimento. E que seja um movimento nacional. Que seja o primeiro muito forte e por tempo indeterminado para reconquistar nossos direitos e lutar pelo nosso país e soberania nacional. Passo a palavra novamente aos dois companheiros. Muito obrigado pela fala de vocês. Estou muito feliz com vocês dois aqui presentes.
A gente já está chegando então, aqui, como o Luiz Mário colocou, né, ao final do nosso programa. Eu vou passar então agora para os nossos dois convidados novamente, para eles fazerem uma fala, né, com tudo isso que a gente já repercutiu aqui durante o programa e aproveitando também, começando com você, Humberto, para já fazer a sua despedida aí dos ouvintes, por favor.
Agradecer a Rádio Petroleira, do Sindipetro RJ, a Rosa, o Luiz Mário, Ari Girota, meu companheiro de trabalho de SEDAI, e dizer que a luta para os trabalhadores sempre terá. A luta é interminável. A gente vive lutando, né? E na questão do saneamento e meio ambiente, o que preocupa mais a gente é a questão mesmo desse pessoal que está excluído, nosso povo que está excluído. Não é o dos 14 mil desempregados, não, que fora os 14 mil desempregados, tem milhões de pessoas excluídas, que não estão nem no, nas estatísticas. Então, essas pessoas que deixam a gente mais preocupado. Porque quem tem dinheiro para pagar, paga o privado e paga o público. O problema do nosso país é que é um país de terceiro mundo que não quer, com esse governo fascista, quer acabar com todas as questões públicas e de bem social da população. Então, a água é vida, a água não é mercadoria, é um bem que ninguém vive sem. Então, nós temos que lutar muito, muito em defesa da água, do meio ambiente, e porque os tubarões da água, os tubarões do petróleo, as transnacionais, as multinacionais, elas estão aí mesmo para abocanhar as nossas riquezas. O Brasil, ele é privilegiado. O Brasil, nós temos água em abundância. Então, a gente tem que cuidar do que é nosso. A gente tem que cuidar do petróleo, tem que cuidar da água, dos nossos mananciais, porque é assim que a gente vive. E vai passar essa onda negra e nós vamos retomar o país para a democracia. Fora o fascista, e muito obrigado, boa tarde, Humberto Lemos, presidente do CITSAM RJ.
É isso aí, Humberto, fora Bolsonaro. Ari Girota, sua última fala e também aproveitando para se despedir aí dos nossos ouvintes, por favor.
Já de cara, quero agradecer aí a oportunidade de estar com o companheiro Humberto, com você, Rosa, com o Luiz Mário, que sempre esteve aí promovendo esse encontro, né, de trabalhadores buscando a unidade na luta. É importante ressaltar que para 1º de fevereiro, se nós tivermos todas as condições sanitárias aí, possamos fazer esse movimento de unidade de luta junto aos caminhoneiros, né? É importante que eles tenham sentido na pele que as promessas que foram feitas não se cumpriram nem se cumprirão, porque não há como cumprir promessas num regime fascista, né? Temos que estar muito atentos na defesa do nosso Brasil, da nossa democracia, porque os exemplos de fora estão aí, golpes em cima de golpes, né? Trump vai sair pela porta dos fundos do governo americano, que com todo o seu imperialismo, Trump conseguiu piorar, né, tudo. Né? Então, nós temos que ver isso, olhar com olhos atentos e trabalhadores petroleiros, trabalhadores do saneamento, a classe trabalhadora tem que estar realmente muito consciente da importância da nossa unidade, da importância de caminharmos no sentido de preservarmos direitos, de reconquistarmos direitos que nos foram tirados com a reforma trabalhista e a reforma previdenciária que passaram com Temer e Bolsonaro. E eu, em particular, ainda em relação ao acesso à água, eu quero alertar aos prefeitos, então, e vereadores...
Já chegou aí, primo.
Principalmente dos municípios do interior, que esse discurso e essa narrativa do governo estadual, que eles têm que aderir ao projeto de concessão, senão eles vão ficar abandonados, é uma grande falácia. Porque se as empresas privadas não os quiserem, e elas não vão querer, e se aceitarem, vão lá para prestar serviços pífios, porque quem trabalha sem lucro é o Estado e é a SEDAI, vocês podem ter certeza que a SEDAI vai ser obrigada a continuar atendendo vocês, porque são vocês, prefeitos, e munícipes, os responsáveis por romper o contrato. Então, se vocês falarem que querem que a SEDAI continue a atender vocês aí no interior, como nós sempre fizemos, né? Então, vocês só têm que falar, a gente quer a SEDAI aqui, e vocês podem contar com a solidariedade e empenho de toda a categoria de sedaiano, porque nós somos trabalhadores, somos servidores, mas nós também somos povo. E nós sabemos o quão importante é a boa prestação e garantir o serviço de água e esgotamento sanitário. Garantir o acesso à água para as populações é garantir o acesso à vida. Aceitar esse processo de concessão da SEDAI é como aceitar um atravessador que vai pegar água de uma SEDAI que vai produzir, vai encarecer essa água para entregar para você. Então, não aceite. Diga não à concessão, diga não à privatização e venha conosco, trabalhadores da SEDAI, trabalhadores da Petrobras, do sistema Eletrobras, da Casa da Moeda, dos Correios, da Caixa Econômica, com os servidores públicos, porque nós que somos servidores concursados, estamos aqui a serviço de você, população. E as empresas privadas estão a serviço dos seus interesses financeiros e econômicos para levar lucro para os seus acionistas, e tenho a certeza, o povo não será em nenhum momento beneficiado com isso.
Então, vamos à luta, vamos em frente. Muito obrigado à Rádio Petroleira, mais uma vez, a Luiz Mário, Rosa Maria, companheiro Humberto. Vamos nessa luta, que é importante. Os companheiros e a população têm que saber que água é vida e vida não se vende, mas é importante estarmos unidos na defesa do patrimônio que é do povo. Nenhum governante foi eleito e tem autorização do seu povo para privatizar aquilo que pertence ao povo. E esse Congresso não pode seguir nem com o desmonte das empresas estatais federais, como Eletrobras e Petrobras, entre outras, assim como o Congresso não pode permitir que se privatize o acesso à água, porque é isso que está sendo tratado em plena pandemia do Covid. Gente, tudo está parado por causa do Covid. Já são mais de 181 mil mortes no Brasil. E os caras querem privatizar o acesso à água, que é a linha de frente do combate ao Covid. Então, isso é inadmissível, inaceitável. Isso é um crime contra a saúde pública e contra o povo do Rio de Janeiro. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Estamos na luta, solidários a todos que querem um Brasil para o povo brasileiro.
Sim, Ari, com certeza. Eu vou aproveitar, então, também, já vou me despedindo de vocês. Agradeço a audiência, agradeço aos convidados de hoje, a presença do Humberto Lemos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro, Sindsama, e também do Ari Girota, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos de Niterói e Região, Sindiágua. E deixo aqui a despedida do programa com o Luiz Mário Nogueira Dias, diretor do Sindipetra RJ da Federação Nacional dos Petroleiros, da Política e Formação Sindical, um dos coordenadores aqui desse programa. E peço aos ouvintes que compartilhem. O link fica disponível da postagem no site do Sindipetra RJ, sindipetro.org.br, e também na Rádio Petroleiro. O programa é veiculado todas as quintas, às 20h. Ele segue na programação aos sábados e domingos, com reprises no sábado, meio-dia, e domingo, às 17h. Peço que compartilhem o link. Vocês também estão com ele disponível no Spotify, Rádio Petroleira. E a gente tem postado aí também o áudio no YouTube para a gente poder compartilhar por lá e deixar também receber os comentários de vocês. Um abraço a todos, até o próximo programa. Luiz Mário, por favor, encerramento desse programa, um abraço a todos.
Primeiro, agradecer a Rosa pelo trabalho excelente que sempre faz. Agradecer ao Humberto pela presença, ao Ari Girota, pelas boas falas de luta. E dizer o seguinte, petroleiro, a luta do Sedaiano também tem que ser a nossa luta. A luta do deficitário tem que ser a nossa luta. E vice-versa. E assim com cada categoria, nós somos uma única classe, a classe trabalhadora. Nós não somos melhores que ninguém. Por termos sindicatos mais fortes ou mais fracos, nós somos importantes para o processo produtivo desse país e mais ainda somos pessoas. Somos pessoas. Somos importantes um para com os outros. E nesse sentido é que nós precisamos conquistar essa fatia também de categoria de caminhoneiros com amor, carinho, com educação política e formar essa luta dia 1º de fevereiro. Assim como todas as demais categorias, do campo às cidades, aos serviços, ao comércio. E fazer uma belíssima greve geral no país dia 1º de fevereiro. Essa luta é toda nossa. É de todos nós. Defender a SEDAI é defender a Petrobras. Defender a Petrobras é defender a SEDAI. Petroleiro, vamos nessa. Privatizar faz mal ao Brasil, reage brasileiro, reage nosso povo. Obrigado.
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.